Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, dando prosseguimento aqui nesse capítulo, nós estamos vendo um sofrimento da Antonina, né? Esse capítulo é interessante, que é o capítulo 13, e que tem o título Psicose Afetiva. E realmente ela tem um problema sério relacionado à psicose afetiva. A Antonina, ela é uma pessoa que ela ajuda muito a irmã, ela cuida dos sobrinhos, ela cuida da irmã. A irmã tem um relacionamento muito mal com o cunhado. E a Antonina tinha um namorado, esse namorado se formou em medicina e achou que a Antonina não estava mais à altura dele, agora um médico, então ele realmente procura uma outra pessoa e ele descarta a Antonina. Nós estamos vendo a dor da Antonina de ser descartada, a dor da ingratidão, a dor de ser negada, a dor de ter seus sonhos por água abaixo. Que ela desejava se casar, desejava ter o seu lar e tudo mais. E é muito interessante que ela está aqui prestes a cometer suicídio por conta disso. E quantas pessoas não cometem suicídio por levar um fora, por se sentir exatamente nessas circunstâncias, né? Eu li recentemente a biografia daquela modelo brasileira, Luísa Brunet. É um livro muito simples, não é nada assim grandioso, não é falando sobre uma missão absolutamente, mas todas as vidas devem ser respeitadas. E a vida dela foi uma vida de muito esforço, porque ela veio de uma pobreza muito grande, do alcoolismo dentro da sua casa, de uma violência doméstica, e ela se sentia muito feia, muito inadequada quando criança, e de repente ela se torna um ícone de beleza mundial e uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. E ela, aos 15 anos, o pai dela trabalhava num posto de gasolina, e um dia ela foi no posto e o filho do dono se encantou com ela e foi na casa dela e falou para o pai que queria namorar e queria casar com ela. O rapaz na época tinha 27 anos e ela tinha 15 anos. E ela viu que ali todo mundo falando que ele seria assim a grande porta da vida dela para ela sair daquela miséria. Era uma pessoa que estava demonstrando interesse e amor por ela. Então ela casa com ele aos 15 anos e ela fica 6 anos mais ou menos casada com ele. E nesse período ela fala que ela viu nele um amparo, viu nele um ombro amigo e uma pessoa que podia tirar ela daquela situação, mas que ela nunca se sentiu apaixonada por ele. Então, mas isso era uma coisa assim que, assim, ele sabia sobre aquilo. E acabou que ele apresentou ela a algumas pessoas ligadas à mídia. Ele morava na época na Lagoa, ele tinha uma condição financeira muito boa. E ela começa realmente a aparecer na mídia e ela levava jeito para ser modelo e tudo mais. E aí ela tem a vida dela e ela rompe esse relacionamento com ele. E aí ela fica nesse anseio de ter uma paixão, de amar realmente, porque as amigas dela, todo mundo falava sobre as suas paixões. Até que um dia ela conhece uma pessoa, que foi o segundo marido dela, o Armando, e ela se apaixona por ele assim de cara, e ele também. E ela descreve como sendo assim uma coisa enlouquecedora de amor, de química, de gratidão, de carinho, de um cuidar do outro, que foi um relacionamento assim muito bacana, muito bonito, e ela entrou de cara naquele relacionamento. Mas com o passar do tempo, o relacionamento foi se desgastando e depois de 20 anos de casada com ele, ele resolve deixá-la. E ela passa por essa situação aqui da Antonina, né? Ela se sente rejeitada. Imagina, a mulher mais linda do Brasil, onde todos os homens a desejam, e ela só deseja um, e esse um não a quer mais, né? Então ela se sente muito mal, ela pensa nas questões de suicídio, ela começa a fazer situações, a colocar a vida dela em risco quando ela dirigia, quando ela andava na rua. Então era como se ela quisesse machucar.
Desistir da vida.
É como se ela, tem uma hora que ela fala que ela andou pela rua de uma forma fora do Brasil, né? Porque no Brasil todo mundo conheceria ela. Ela estava fora do Brasil e ela começou a andar na rua de uma forma que os carros começaram a desviar dela. Mas que no fundo, ela estava querendo era ser machucada. Porque aquela dor que ela estava sentindo era muito grande. Então, nós estamos vendo que uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com uma história de vida, de ascensão, uma pessoa que tem o poder, que tem a fama, que tem a grana, que tem o desejo, que tem tudo ali, também passa pelo mesmo...
Então, veja... Uma dor, né? Uma dor comum.
Então, veja, a Antonina... Dentro de um lar aqui simples, trabalhando, ajudando a irmã, tem a mesma dor de uma top model, rica, famosa. Por quê? Porque o assunto é o mesmo. Quando a gente fala de ingratidão, quando a gente fala de dor, quando fala de negação, de relacionamentos frustrados, não importa o dinheiro que você tem, não importa onde você more, a dor é muito grande. Mas a gente tem que saber que essas dores, elas não acontecem por acaso. Elas não acontecem apenas para doer. A dor acontece porque nós estamos na frequência daquela dor. Ela acontece para ensinar. As dores, elas são as nossas vacinas, que quando a gente consegue apreender aquela vacina, aquele remédio, isso evita grandes desgastes do futuro, grandes doenças do futuro. Então, nós estamos vendo aqui a Antonina nesse sofrimento muito grande, de muita dor, de um abandono muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ela dá uma carteirada, porque ela fala assim, mas eu não trabalhara sempre pela felicidade dos outros, porque ela abriu mão de muitas coisas dela, da mocidade dela, em função dela ajudar a irmã, ajudar os sobrinhos, por compaixão. E fica um alerta para a gente, sempre quando a gente deliberadamente quer ajudar alguém, que a gente não use isso para dar uma carteirada na vida. Às vezes a gente escuta, mas eu me privei da minha vida por causa do fulano. Não, você privou porque você quis. Então, nós temos que assumir as nossas decisões para a gente depois não querer botar um peso, uma responsabilidade em alguém e uma dívida que a pessoa tem que nos pagar ou que Deus tenha que nos pagar ou a vida tenha que nos retribuir. Porque senão vai ser um sofrimento assim maior, um sofrimento dobrado por conta disso, né? Então, aqui ela está fazendo esse pensamento, né, dessas coisas todas, e aí ela realmente prefere morrer do que apodrecer num catre de hospício. Então, veja, dentro da dor dela, ela só vê duas soluções.
Isso, exatamente.
Ela só vê o hospício ou a morte. Mas, se analisarmos friamente, teria várias opções aqui de vida para ela. Por que ela só consegue enxergar essas duas? Então, dentro das nossas dores, dos nossos sofrimentos, da nossa vida, quantas possibilidades de saída nós enxergamos? Muitas vezes, nenhuma. Muitas vezes, a do suicídio. E muitas vezes, por quê? Ela tem que buscar o suicídio, porque senão ela vai apodrecer no hospício. Por que ela iria apodrecer no hospício? E às vezes as pessoas querem abandonar tudo e às vezes falam, não, se eu não abandonar minha família agora, eu vou enlouquecer, vou para um hospício. E às vezes a pessoa também pensa apenas nessas duas possibilidades, né? E aí, estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência. fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo logo depois da meia-noite. E quantas vezes já aconteceu com a gente, da gente estar naquele dia de infelicidade profunda e de repente a gente tem um sono assim
maravilhoso,
né? A gente deita e dorme assim profundamente. Às vezes tá chorando, aí dorme e acorda todo inchado, com aquela, né, com aquele sofrimento todo, mas tem aquele sono
reparador,
e,
né?
É, e muitas vezes é isso que acontece. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento preferido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. Mais uma vez, a gente vê que todos os problemas, o que acontece? Passe. Passe e prece. Isso que sirva de um alerta para a gente, sempre quando a gente se sentir acabrunhado, esmorecido, com pensamentos perturbadores, vamos tomar passe. A gente não pode abrir mão do passe de jeito nenhum. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se, vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve a Calderaro em pleno repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades, aureoladas de intensa luz, deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que mais apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos.
Então vamos ver o merecimento que ela tem, porque assim, né, ela trabalhou. Jesus não falou assim: digno é o trabalhador seu salário? Então, em função do trabalho que ela fez, ela recebe essa assistência toda, quer dizer, do passe, mas não foi só no passe, não. Vieram duas pessoas significativas para ela, que foi a mãezinha e foi esse espírito Márcio, que é ligado a ela há muitos séculos. E a gente vê o reconforto que vai surgir esse encontro, né? O quanto momento de emancipação da alma, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 8, né? Que é da emancipação da alma, que fala da saída do corpo, para dizer o quê? O que a gente pode fazer, o que a gente pode receber nos momentos de sono físico. Sono bem aproveitado é vida melhor resolvida. Então não é só a questão do dormir para descansar o corpo, não. A gente pode dormir para pedir orientação ao plano espiritual. Quantos de nós, às vezes, a gente dorme com a cabeça quente com um problema? Aí a gente acorda e fala assim: puxa, acordei com uma ideia genial, né? A gente não lembra o que sonhou, não lembra quem viu, quem falou, como é que foi. Mas a espiritualidade trabalhou com a gente, proporcionou encontro, proporcionou momentos de reflexão. E no relaxamento do corpo físico, a gente é capaz de perceber as inspirações superiores. A gente é capaz de receber ajuda de que tanto necessitamos, né? E aqui no caso de Antonina, ela está pronta, quer dizer, ela está querendo mesmo desencarnar. Mas ela, merecedora, ela recebe assim a visita de André Luiz e Calderaro. E como é bem merecedora mesmo, são trazidos a mãe e o Márcio, que é um amigo aí de muito tempo. E a gente sabe quanto a presença de um amigo é importante na resolução de um problema, né? O amigo realmente é aquele ser que a gente abre a alma, né? Aquele ser que, sem obrigatoriedade, ele nos ouve, ele nos quer bem. Então, vamos lá?
É, e a ajuda tá sempre pra gente, né? Isso é que a gente tem que estar assim, certo, sabe? Que a ajuda sempre está junto da gente. Então, que a gente não perca as esperanças, que a gente não perca a oportunidade de pedir ajuda. Porque quantas vezes nós estamos numa situação complicada e nós não pedimos ajuda? Então vamos pedir ajuda, vamos tomar passe, vamos correr atrás do remédio da nossa alma. E o André Luiz continua: agradeceram sensibilizados à atuação de meu orientador, que passou a doente à direção materna. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como a fazia na terra. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se em seu organismo perispirítico, encantada, feliz. Mamãe, mamãe, gritou, desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a, carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me, não quero mais viver na terra, não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me, sou infeliz, tudo me é adverso, arrebate-me daqui para sempre. Interessante, veja bem, aqui ela diz que ela quer morrer porque o destino é cruel com ela, ela é infeliz, tudo para ela é adverso. Então vejamos, Antonina, não tem nenhuma doença,
exatamente,
né? Não tem assim nenhum. Aqui não fala de pobreza extrema,
não,
né, que mora na rua, que cata lixo. Né? Ela tem 4 crianças que estão ali junto com ela, que ela está ajudando. Ela tem um lar, ela tem a parceria da irmã, teve um relacionamento. Então, será que isso, se a gente colocar assim, fazer uma listinha, será que isso é... caracteriza uma grande infelicidade?
Mas é assim, Berenice. Na hora que tem o problema, eu só vejo o problema, eu esqueço de somar as bênçãos, eu esqueço tudinho. Aí eu falo assim, tá tudo ruim na minha vida. Mas não é tudo, né? Uma coisa, o fato que aconteceu. Mas na hora eu fico tão focada naquele problema, né? Que eu não consigo ver mais nada. E a nossa dificuldade de resolução é essa. Porque às vezes eu falo, ué, tá tudo bem? Eu falo assim, olha, no aspecto tal eu estou com problema. Mas no resto tá tudo muito bem. Eu estou lembrando de Olindo Amorim, grande amigo de Altivo, né? E aí ele estava lá já para desencarnar no hospital. E num determinado momento, estava lá a comissão médica, né? Porque ele é uma pessoa assim importante, tinha uma assistência médica muito boa. Aí ele falou assim, olha só, deixa a Delta era a esposa dele, né? Deixa aí a família cuidar das questões do meu corpo com os médicos. Vem cá, tipo, vamos cuidar das questões do espírito. E ali ele começou a resolver a questão de direitos autorais, de livro assim, tudo isso. E ele desencarnou pouco tempo depois, né? Mas observa só, o aspecto que estava ruim nele era a saúde física. Mas ele aproveitou naquele momento a questão da lucidez, a questão do que ele podia fazer para tomar resolução. Se a gente aprender, porque isso é uma educação, né? Isso aqui não está bom, mas o que, que eu tenho de bom hoje? Ah, eu tenho isso, eu tenho uma alimentação, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho... A gente for colocando isso... Eu tenho Jesus, né? A gente vai ter uma compensação muito maior e não vai tentar desistir da vida. Mas, pelo contrário, a gente vai ter recursos para resistirmos àquela adversidade, né?
Exatamente. E aí, a nobre matrona contemplava, triste, quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observara-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário, banhada em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousando-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura: Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Esqueceste, acaso, que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu fraternal: Não forces a situação, acalma-te. Não nos bastará o presente, cheio de abençoado serviço e renovadora luz. Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações às esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Oh, minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, não te mantenhas silenciosa. Não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? Aí, a enferma desejava falar, entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ele, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a, cuidadoso, insistiu: Fala! Animada, Antonina balbuciou tímida: Estou exausta. Contudo, ele fala, jamais foste esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da Providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do Divino Supremo? Então aqui ele está convidando ela para olhar as coisas boas, porque a dor dela era real? Era real. Mas ela estava só valorizando as dores.
Isso. Né? A Sheila tem um exercício muito bom, que ela fala assim, Sheila é o espírito Sheila, né? Através de Chico Xavier, ela fala assim: quando estiveres à porta da depressão, senta e relaciones por escrito os 10 favores, os 10 benefícios que Jesus fez por ti no dia de hoje. Sabe o que tem que escrever, gente? Porque assim, quando a gente escreve, a gente mexe com estruturas nervosas, com estruturas cerebrais, com estruturas neurológicas. E aí, quando eu escrevo 10 favores, eu tô vendo que eu tô reclamando de uma coisa só. Mas tem 10 coisas boas acontecendo que às vezes eu não tô nem aí. E isso ela tá como um remédio pra gente se livrar dessas perturbações, dessas questões complicadas que resultam da nossa não aceitação, às vezes até do movimento da vida.
Isso, e a gente tem que ter esse olhar amoroso da vida. Até pelo fato de nós termos a oportunidade de ter nascido, mesmo quem está passando por uma dor muito grande, saúde, financeira, questões familiares, mesmo que você ache que tudo está dando errado, uma coisa deu certo: você ter a oportunidade de vencer. Essa oportunidade que nós estamos tendo de ter renascido é a oportunidade que nós temos de vencer. Então, se o peso está muito grande, que a gente acha que está muito grande, na verdade é o peso que a gente pode suportar, Vamos orar e pedir para Jesus, porque ele disse que com ele o fardo era mais leve. Então, ele disse, então nós vamos confiar. Então, vamos pedir ajuda. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Rio de Janeiro, 1400 AM.